Oi, gente, tudo bem? Começando mais um Era Uma Vez no Oeste, o seu podcast preferido. Porque quem escuta o Era Uma Vez no Oeste, ele é o podcast preferido. Isso já é uma realidade que rola pra gente, né? A gente tá chegando aqui, a gente tem um Instagram criado por quem nos escuta, o Era Uma Vez no Oeste, são as iniciais, o EUVNO. E a gente tem dois patrocinadores, exatamente dois patrocinadores, tá? Essa notícia é boa. Um deles já tá com a gente aqui um tempinho. A gente agradece muito a Morada dos Cânions, um dos lugares mais bonitos do Brasil. É uma pousada que fica no município de Praia Grande, Santa Catarina, na frente dos Cânions, que divide Santa Catarina do Rio Grande do Sul. É um lugar absolutamente maravilhoso. É uma pousada 5, 6, 7, 8, 20 milhões de estrelas. E é só entrar no Instagram. É o convite, né? O nosso merchan, o nosso patrocínio é o seguinte: entra no Instagram. Entra no Instagram, olha as fotos e veja o que você está perdendo. E a gente tem uma volta de patrocinador aqui, e quando o patrocinador volta, a gente fica muito feliz. Quem está voltando com a gente é, atenção, a cultura inglesa. Tem o inglês para você, tem uma cultura inglesa para você. Hoje a gente quer falar dos nossos parceiros da cultura inglesa, porque a gente sabe que está nos seus planos aprender ou melhorar o seu inglês ou dos seus filhos. Mas, por conta de tudo que a gente está vivendo, você está adiando esses planos. Então, a boa notícia é que você não precisa mais adiar, porque a cultura criou novos cursos e, com certeza, um deles se encaixa direitinho na sua vida e no seu bolso. O curso presencial da cultura, lembrando que a cultura inglesa tem no Brasil inteiro, então cada estado tem um comportamento durante a pandemia, que é quando estamos gravando esse podcast, no dia 21 de julho de 2020. O curso presencial da cultura, todo mundo já conhece, e eles criaram também o curso semipresencial, que mistura aulas presenciais com aulas online. Também tem um curso ao vivo pela internet, para você poder estudar sem sair de casa, com turmas, dias, horários e professores fixos, tudo pela internet. E um detalhe importante, tanto o curso presencial como o semipresencial estão acontecendo ao vivo pela internet durante o período do isolamento social. Mas quando tudo estiver seguro para voltar às unidades, as aulas vão voltar a ser presenciais com turmas reduzidas. Se não quiser ter hora para estudar, vamos lá. A cultura inglesa tem um caminho, que é o 100% online, numa plataforma exclusiva e super amigável. Assim, você monta os seus horários. Ou seja, tem inglês para todas as idades e todas as situações durante a pandemia. E como eles são muito maravilhosos, tem uma promoção para os ouvintes aqui do Era Uma Vez no Oeste. Se você se matricular em qualquer curso da cultura inglesa, ainda no mês de julho, leva uma parcela grátis e mais 6 meses de Globoplay para ver a série Em Nome de Deus, por exemplo. É isso, exatamente isso.
É bom, hein?
Se matricular em julho de 2020, você tem uma parcela grátis e mais 6 meses de Globoplay. Ou seja, você aprende inglês na cultura e ainda pode treinar com séries e filmes sem legenda. É imperdível a promoção. Para saber mais e fazer a sua matrícula, entra em culturainglesa.net ou fala com eles por um WhatsApp. O número parece estranho, mas não é. 21-4002-0909. 21-4002-0909. Corre, tem o inglês para você, tem cultura inglesa para você. E a gente saúda aqui com muita felicidade a volta de um patrocinador. A cultura inglesa está de novo com a gente. Então a gente está formando aqui um timaço de patrocinadores. Morada dos Cânions, um lugar maravilhoso, um dos locais mais bonitos do Brasil. E mais, uma clássica escola de inglês. A cultura inglesa que tanto ajuda clássica a rapaziada mesmo a entender, né, essa língua, que nos ajuda tanto e aqui na
sabe...
série.
Potter, que é legal essa modalidade online deles, que eu quero voltar a fazer inglês. Porque eu abandonei a cultura inglês, tá? Eu fazia no Rio de Janeiro e eu nunca me formei, digamos assim, na escola de inglês, tá? Eu cheguei no avançado 2 e tinha mais um. Sei lá, na real não lembro quais eram os nomes, mas faltariam mais um ano e meio para eu me formar. Então eu abandonei o inglês, eu queria voltar a fazer, porque eu tenho uma necessidade de ler textos. E eu quero ler textos cada vez mais difíceis. E aí, para mim, eu esbarro agora numa ignorância, né? A ignorância da língua, que é um problema para mim. E eu tenho um prazer, assim, em ler textos no original. Ler o inglês no original, não ler traduzido, sabe? Nada contra, claro, tradutores e tal. Tem vários livros em português aqui. Mas é legal tu poder ler um livro no original, né? Na língua que ele foi escrito, assim.
Não, e Marcão, deixa eu engatar não é um assunto longo, né? Mas deixa eu engatar num assunto Eu tô dando risada porque foi a casa que o Marcão preparou pra mim, a escada pra eu subir. Obrigado, Marcão. É que a gente tem um grupo de WhatsApp onde a gente coloca aqui os temas que a gente vai falar, né? E eu coloquei um assunto ali pra... Muito mais como observação, porque tá sendo criada uma nova editora de livros no Brasil. Ela se chama Editora Tabla e ela vai ter um diferencial. Ela vai pegar autores do Oriente Médio e da África e vai traduzir direto para o português. Não vai pegar a versão em francês, espanhol ou inglesa, que são os mais comuns, né? E depois da versão, traduzir novamente para o português. Eles vão pegar assim. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com o Peninha, e cara que lê muito, né? Ele tem um detalhe, escola, que é o seguinte. Tu chega, cara, tu tá aí, e os irmãos Karamazov, por exemplo. Né? Não é assim que se fala em russo, mas beleza. É, e aí o Peninha pronunciou em tradução de quem? Entendeu? A pergunta do cara é tradução de quem? Isso e aí essa editora vai trazer do original, né, autores do Oriente Médio e do Norte da África. Isso sempre é interessante. Né? Aliás, a literatura russa passou por uma reformulação no Brasil quando trouxeram, né? Aliás, eu tenho uma versão aqui.
Editora 34, eu acho, né? Aqui, foi a que começou com as retraduções dos russos, que antes eram traduzidos em francês.
A editora Sim. 34, ela traduziu direto do russo.
Tá aqui, ó, que era muito raro antigamente.
Né? Vocês já leram um livro no original e depois traduzido para o português? Tá, tem traduções e traduções, né? Tem os grandes claro. Tradutores, assim. E tem os meia boca. Né? É... Eu li um livro no original... No original, não. Desculpa. Eu li um livro em inglês, que não é, já não é no original, e li um livro traduzido do inglês, que não era o original. Ou seja, tem uma segunda tradução.
Sim, a tradução da tradução, né?
Sim,
tradução
é isso aí. Da tradução. É isso que a Tabla quer romper com o Oriente Médio e com as línguas africanas, que é o continente que mais línguas tem, né? Isso. Junto com a Ásia, né?
Eu li um livro, escola.
É o Mestre e a Margarida. The Master and the Margarita.
Sim, do Nabokov.
Do calma aí.
É,
do
Bulgakov.
Bulgakov. Mikhail Bulgakov. Sim. É, você sabe a história? A história é a seguinte. O Diabo é uma sátira do regime stalinista, tá? E é interessante porque ele é muito irônico. E ele é um livro irônico em cima de uma tragédia, que é o terror stalinista, o terror comunista, que é a perseguição, a execução, a eliminação de uma classe, que é a classe artística, e a cooptação de um povo todo em cima de uma ideia, de um ideário que era o ideário comunista. E é interessante porque o que aconteceu? O Bulgakov escreveu esse livro em silêncio, escondeu o original e pediu que o original só fosse publicado depois que ele morresse. Então o livro só foi publicado depois em forma de... Era uma sátira, porque o Diabo aparece em Moscou. E o Diabo começa a pregar o terror em Moscou. É, então tem muita ironia. E assim, a primeira tradução, ela já perde. E a segunda tradução, o cara tem que ser muito bom Eu li em inglês há uns 20 anos atrás, talvez. 20, eu li em 2000, em inglês. E li em português uns anos atrás, acho que uns 10 anos atrás. Assim, com esse intervalo de tempo, é rigorosamente o mesmo livro, tá? Mas eu fico me perguntando o quanto da essência da ironia não se perdeu nessa tradução e a tradução da tradução. Ainda mais a ironia de alguém que queria ser irônico inteligentemente em cima de um assunto que precisava, de certa forma, ser mascarado pela necessidade da circunstância dele.
Esse é um tamanho de um texto. Eu lembro de uma aula, como se fosse hoje, em 1998... em agosto, que estava começando a faculdade, Teoria da Comunicação, de um mestre chamado Tatata Pimentel. Ele disse que um texto é eterno. Ele que dizia, quer entender o ser humano, vão ler os clássicos. E ele fala, clássico é clássico porque ele passa por todas as traduções e continua tendo a ironia fina, continua tendo, sabe? O cara nem sabe que ele tem essa capacidade de a língua ser transformada, porque a confiança é completa, né, cara? Quem vai traduzir o teu livro pode fuder com o teu livro. Ainda mais uma língua que pouca gente conhece, sabe? Tipo assim, né? Tá traduzido francês, italiano, espanhol, as línguas que mais gente fala, falam, tipo assim, alguém pode te corrigir agora. Imagina uma língua que não é tão falada assim. Sim. É mais complicado, né? E aí o Tatata falava assim, e por isso que você tem que ler clássico. Porque aí um ser humano lá na Rússia consegue, mesmo passando pelo inglês ou pelo francês, principalmente pelo francês antes, né? E depois pelo português, tá ali ainda no Dostoiévski, isso aí, né? Eu lembro, tem um cara que a gente, que é uma figura, que é o Tomer Savoia. O Tomer ficou muito famoso na Copa do Mundo de 2018 na Rússia, porque ele aprendeu algumas palavras em russo, e na estreia da Rússia na Copa, a Rússia ganha a partida, ele vai na frente de uma câmera da Rússia e fala, vamos Rússia, caralho, em russo. E com uma guampa do Brasil, assim, tipo viking do Brasil, e ele vira um personagem na Copa, cara. Ele é patrocinado, tipo, por empresas de telefonia da Rússia durante a Copa do Mundo. É o Tomer Savoia, é um jornalista, entende? De esporte, só que ele é uma figuraça. Ele participa do Bola nas Costas de vez em quando. Uma grande figura. Aí ficou na Rússia um tempo. Bola nas Costas? É um programa da Atlântida de futebol.
Ah, boa.
É. E não aí, passa no mesmo horário do Chamada Geral, primeira edição.
Né? Então, o Chamada, sim. O Chamada eu conheço.
Já apresentou, né, o Chamada. Né? Mas aí, cara, deixa eu falar do Tomer. Ele tem uma brincadeira, que é um vídeo que é maravilhoso. Ele lê o nome das pessoas. Ele tá no estádio e as pessoas geralmente escrevem o nome delas atrás na camiseta. Aí ele pega e tá indo assim, tá entrando no estádio, tá o Escola entrando no estádio. Ele grita assim, Escola! Aí o Escola olha pra trás assim, sabe? E ele continua impávido, como se não fosse com ele. As reações são maravilhosas. E tem um vídeo dele na Copa do Mundo que ele grita, Dostoiévski! Era uma camisa da Rússia com o nome Dostoiévski. Aí quem olha pra trás é um brasileiro. Um brasileiro comprou a camisa da Rússia e escreveu Dostoiévski. Né? É. E aí brincava pela Copa do Mundo assim, né? Então tá, é isso aí. Procure nos originais, os irmãos Karamazov e mais todos os outros livros aí, porque é uma coisa interessante sobre isso aí. Certo? Só uma pequena observação que eu queria fazer. Quem começa hoje? Escola? Tu mandou o artigo, Marcão mandou o artigo. Como é que vocês vão se organizar?
Ah, Marcão, vai lá, Marcão. Primeiro os mais velhos.
Não, não mandei nada, cara. Aí que tá.
Deixa eu dizer uma coisa antes de dar um artigo. É o seguinte, ó. Parabéns.
Os mais velhos, vai te cagar.
Parabéns pra vocês dois, tá? Parabéns pra vocês dois. Há exatamente 100 episódios, vocês davam início a essa grande transformação, a esse marco. Com o devido perdão do uso do teu nome, desculpa usar o teu santo nome em vão, esse marco do jornalismo e entretenimento, quando há esse blend de jornalismo e entretenimento, que eu era uma vez no Oeste, começava exatamente 100 episódios. Nós estamos chegando ao episódio 100.
Esse é o centésimo?
Esse é o centésimo. Eu não entrei ainda, então, aliás, os três melhores episódios são os três primeiros.
É aquilo lá, cara. Aquela qualidade nunca mais são conseguidos.
Nunca mais. Vocês nunca mais vão voltar ao que era.
Perdemos aquilo, né?
E os três piores são os que o Davi participa.
Não, os três piores é o quarto, o quinto e o sexto. Os três piores, até engrenar, é o quarto, quinto e sexto, cara.
Os três piores é com o Davi. E os seis piores é com o Davi e o Peninha.
Agora que nós chegamos no centésimo e tu participou de 96. 97? Não, 7. 97, Escola. É, fala pra nós que o primeiro dia que tu foi gravado, tu falou assim, vou ali ajudar a gurizada aí. É que tu não, tipo assim, um dos caras só falava merda no Pretinho Básico, o outro tava chegando no Pretinho, só não. Falava merda, não tava vazando. Tipo assim, vou ali com os brilhos ali, vamos ver o que é. Tem uma hora, essa hora tá livre pra mim, eu vou lá gravar lá. E aí tu ficou surpreso com o Marcão.
Não, foi isso que eu pensei.
Descobriu que o Marcão é um intelectual que lê na língua original.
Não, eu já conheci o Marcão, tá? O que aconteceu? Quando tu me convidou, eu confesso que eu achei que o Marcão era tão nerd quanto ele é. Então, o podcast só confirmou isso pra mim, tá? Mas quando tu me convidou, eu fiquei super feliz. E eu, como eu não participava de nenhum podcast, eu pensei, puxa, tá aí a minha porta de entrada no podcast. Acho que vai ser muito legal, porque eu tô super afim de fazer um podcast, só que eu sou meio vagabundo, entendeu? Eu não iniciaria um podcast, Não pelo... Eu sou vagabundo para descobrir coisas diferentes. Eu até descubro, mas na hora de pôr a mão... Então, eu estava lá fazendo as minhas coisas e eu pensei, como é que eu vou fazer um podcast? E chegou na hora certa, Potter. Aí tu me trouxe pro podcast, daí eu pensei, putz, esses caras aí, eles são muito bons, assim. O Potter é um cara super versátil, que transita entre a Atlântida e a Gaúcha. O Marcão é um cara super bem informado. E a TV, um cara super bem informado. Será que vai dar um match aqui? Será que a gente vai conseguir fazer bem? E, cara, sinceramente, agora, sem brincadeiras à parte, assim, é uma das melhores coisas que eu já fiz nos últimos tempos.
Eu também.
De ter esse espaço uma hora por semana, assim, pra ficar jogando conversa fora e pensando e pesquisando, e pensando o que eu vou falar, e descobrir uma história nova. Eu acabei de descobrir uma história fantástica que certamente eu não descobriria, chegaria não nela. Pensaria em falar. Não chegaria nela. Não chegaria nela. Aliás, é uma história que eu quero... Tu vê como é que é a coisa. O Fábio Mirim me soprou essa história, eu fui pesquisar a história, vi alguma coisa sobre ela, já teria condições de contar sobre ela, só que eu prefiro entender melhor ela e vou pesquisar mais ou ler mais para poder trazer ela para o programa.
Ótimo. Então, a galera pergunta como é que... vai parecer uma coisa meio metida, mas não tem nada de metido. O Era Uma Vez no Oeste existe para eu, Marcão e o Escola. Ele existe para nós três. Aliás, é uma dica que eu dou sempre que uma galera vem perguntar, cara, e aí, como é que eu faço um podcast? Assim, cara, descobre uma coisa que tu quer falar para ti. Ou que tu quer, por exemplo, assim, a gente fez agora recentemente 10 episódios da Última Dança. Eu e o Marcão se apaixonamos por uma série que envolve esporte, convidamos o Thiago Carsten Leal, que é um amigo nosso, muito próximo, também do Escola, ainda mais do Escola, né? Diga-se passagem, quase parentes. Né? E eles são concunhados. E aí, cara, a gente queria fazer, porque aí não, vamos chamar um convidado pro programa, porque o assunto é legal. Então eu faço podcast porque ele melhora a minha vida na semana. É isso que acontece, entende? O podcast Friends, eu preciso ver um capítulo de Friends para me reunir com três amigos depois. O Atériflix, eu tô vendo alguma série, um filme, eu vou ali comentar com três amigos depois. O Era Uma Vez Oeste é um pouquinho mais complicado, porque os assuntos são mais pesados, a chance de passar vergonha é muito maior, então a gente pega um link, e antes a gente olhava a série, e a gente vai voltar a olhar The West Wing. Então eu faço podcast para mim. Né? E como eu não faço nenhum podcast sozinho, o Potter Entrevista aparece sozinho, mas não é, porque tem uma entrevista, sempre tem alguém junto comigo, né? Eu faço podcast pra mim. E aí eu disponibilizo. Se tem gente ouvindo, azar.
Melhor, azar. Né?
É, exatamente.
Depois das 4 da manhã, se tiver alguém ouvindo, melhor.
Aliás...
Mas olha só, deixa eu falar só sobre o Era Uma Vez, tá? Porque pra mim, no grupo do Era Uma Vez, no WhatsApp, nós três... É os melhores links da história aparecem ali. Sempre. E o Escola tem entrado, cara, virou outra coisa pra mim. Porque eu tava falando com um colega nosso, o Potter, da Atlântida. Eu não vou falar o nome porque não precisa. Porque ele falou, tá, meu, era uma vez, como é que é? E eu, cara, na real é o seguinte, tá? É uma hora de gravação e 4 horas de pesquisa. Cada programa. E eu falei pra ele, não é porque eu não quero parecer burro frente aos ouvintes. Aí ele só abanou a cabeça assim, positivamente, falou, sim, tu não quer parecer burro na frente da escola, né? E eu, é isso aí.
Nada a ver.
É isso aí. Nada é isso mesmo, ver, cara. Eu estudo 4 horas pra cada hora de programa. Porque eu não quero parecer burro na frente do Nelson, da Nelson.
Essa é a real. Como funciona o programa? O programa tem um grupo de WhatsApp, só nós três. São enviados links pra ali. E é obrigatório que os três leiam o link. Dá para ler sempre? Não dá. Às vezes não dá tempo. Né? Ainda mais que a gente aumentou o programa mais um por semana. Mas é mais ou menos assim que é a nossa dança aqui. Né? Pra poder, porque quando eu leio o link do Escola, eu lembro de uma outra história, abro um outro link e aí é meio eterno. Né? O conhecimento é meio eterno. Tu abriu, conheceu uma história. Opa, essa história me lembra daquele livro ou aquela série. E esse livro, aquela série, eu descobri porque um professor meu falou lá atrás. E assim vai indo. É assim que funciona. Por isso que a gente gosta de fazer o programa. Porque ele tem um pré e tem um depois. E o melhor de tudo, aí eu acho que vocês dois vão concordar comigo. A audiência do Era Uma Vez Oeste é muito melhor que nós três.
Ah, muito com melhor. Certeza.
Bah. Muito melhor. Tem correção em todo o episódio.
Deixa eu te contar mais.
Bem sacramentar, bem escrita, bem montada em todo o episódio. Então, por isso que a gente gosta, né, de fazer o Era Uma Vez Oeste. É por isso.
Então, sabe que o Era às vezes pega algumas críticas e tal. Crítica destrutiva, acho que nunca veio do Era. E coisa que normalmente nós, nos nossos demais espaços, a gente pega todos os dias. É de ofensa agora mesmo. Sim. Eu peguei uma ofensa maravilhosa agora. Dá pra ler?
Claro, sempre. Ofensa tem prioridade.
Deixa eu só abrir aqui. Eu cheguei a fazer o print da tela.
Quer dizer que é bom, então, né?
Semi-joias no varejo, GK semi-joias. Pior, uma entrevista que eu fiz com o prefeito Marquesan, ele ou ela escreveu embaixo. Pior prefeito de Porto Alegre com um jornalista aproveitador que faz de uma organização comunista. Não sei, a frase tá errada, né? Que bela dupla. Só podia dar um belo debate de terrorismo ao nosso Rio Grande. Ela nem ouviu. Pessoa, eu duvido que ela tenha ouvido a entrevista. Mas ela viu eu e o Marquesan ali e ela resolveu fazer. Esse até, assim, ó, descontando a frase errada. E a rotulação de comunista, terrorista, as coisas, que é ridículo, né? Tem coisa muito pior, né? A gente sabe que tem muito pior. Mas no Era a gente não pega isso, cara.
É verdade.
No Era a gente não...
É verdade.
Mas o cara que ouve o Era é o cara que tá afim de ouvir, que se identifica de alguma forma, ou não se identifica, mas ouve pra se atualizar, sei lá.
Polidamente, né?
Polidamente, claro. Tem um monte de gente. Tem uma menina... Desculpa se ela vai ficar magoada que é menina, mas tem uma menina que acho que ela é estudante ou professora de história, e ela comumente, desculpa, não vou lembrar o nome dela, eu não consigo acompanhar todos, eu também não sou rato de Instagram, tá? E às vezes eu fico assim, 2-3 dias sem olhar e só o Morada dos Kennys eu olho, às vezes.
Ah, esse é maravilhoso.
Esse eu não perco. Tem quase 400 mil seguidores.
Cara, é incrível isso. É que as fotos são maravilhosas.
Olha que é o lugar, né? Olha que é o lugar.
Tá, mas a
menina, ela é muito crítica. Muito crítica. Mas ela diz o seguinte, eu ouço para discordar e, às vezes, concordar, mas normalmente discordar e, pô, pensar sobre a vida, entendeu? E é interessante, cara.
Essa é a proposta.
Cara, eu não consigo entender como é que as pessoas não conseguem ouvir. E, de novo, a gente vai entrar nesse papo. Eu não sei se vocês querem entrar nesse papo. De por que as pessoas normalmente não gostam de ouvir opiniões contrárias e fazer daquilo uma possibilidade de, num espaço de civilidade, onde há civilidade, discordar, pensar, formar opinião.
Dói, cansa e gasta tempo.
Quantas vezes eu ouvi outras pessoas e me convenci, bah, sabe? Pessoas que me fizeram pensar, até não mudaram minha opinião, mas me fizeram pensar, enfim. Mas eu gostei muito da... Eu mandei para vocês aí um texto do Mário Vargas Llosa, que é um dos meus escritores preferidos. O Llosa escreve todo fim de semana no meu país, da Espanha. E ele escreveu um texto sobre a Anne Applebaum, que para ele é uma das melhores jornalistas da atualidade. Ela escreve na Atlantic.
Ela estava naquele texto que a gente leu na íntegra aqui sobre a liberdade
de
errar. Né? Aquele manifesto, melhor dizendo, né?
Manifesto.
Ela assinou aquilo.
Tem uma coisinha daquilo. O texto dele é sobre a democracia na Polônia. Por quê? Porque a Polônia acabou de passar por um processo de eleição e o atual governante lá se elegeu com as calças na mão, ou seja, com mínima diferença sobre o segundo colocado. E ele é um cara hiperpopulista, hipernacionalista, um radical, e ela analisava isso, como esse discurso dele está perdendo fôlego. Porque um cara que estava no governo, se fosse endossado mesmo pela população, se tivesse a maioria da população, teria sido eleito com uma folga muito maior. Então, o que, que ela aponta? Que está surgindo na Polônia, e ela mora na Polônia, né, ela é casada com um parlamentar polonês, inclusive, do Partido Moderado lá. Se o regime tivesse forte, tivesse bem, se o governo tivesse bem, ele teria sido eleito com uma margem muito maior. Então, alguma coisa está mudando na Polônia. E é interessante, eu não li nenhum livro dela ainda, mas eu sei que acabou de sair um livro dela sobre democracia. E até quem resenha o livro dela é o Bill Keller, que é o ex-editor-chefe o ex-diretor de redação do New York Times, que hoje é o cara que meio que faz ou fazia até recentemente, era meio que editor de opinião do New York Times, tá? E o cara muito bom. E eu fiquei curioso para ler o livro dela, até vou procurar o livro. Mas tem uma frase que me chamou a atenção nesse texto, eu não sei se vocês conseguiram perceber a sutileza genial de maestro do Lhosa. Ele disse, uma das melhores... Começa elogiando ela, assim, eu imagino que ela deva ter ficado assim, muito lisonjeada com o elogio. Ele disse, uma das melhores jornalistas que eu conheço é a Anne Applebaum. Ela é boa por isso, porque ela analisa com equilíbrio, porque ela é bem informada, porque ela confronta, porque ela pesquisa, bibibi, bababá, bababá, e é uma das signatárias do documento aquele, papapá, papapá, tá? Documento sobre o qual nós falamos aqui no episódio anterior. E lá pelas tantas, ele diz assim, ó, eu até vou pegar o texto aqui, deixa eu abrir o texto.
Parafraseia, vai lá, abre aspas, quero ver.
Aqui, ó. O último artigo de Anne Applebaum a respeito do segundo turno das eleições polonesas... Não, peraí. Tá aqui, ó. Vi sua assinatura entre os 150 intelectuais, em sua maioria de esquerda, que criticam seus colegas mais radicais por derrubar estátuas e praticar o ódio e a censura. Vírgula. Vocês perceberam esse detalhe, não? Como se um bom número deles não os tivesse ensinado a ser assim. Mas, pelo menos no caso dela, acredito que seja compatível essa singularidade, o esquerdismo e a vocação democrática.
Ela ganhou o prêmio Pulitzer. Vocês
votaram a... Ela ganhou o Pulitzer.
Ela ganhou principalmente abrindo o comunismo russo, né? E ela tem um livro chamado Gulag, né?
Gulag,
história.
É o livro grande dela, e o livro pesado dela.
Deixa eu mostrar pra vocês aqui.
Eu cheguei a olhar no estante virtual, ele tá R$70 o livro.
Olha, vale a pena, hein?
Vale.
É livro pra ter físico, né?
Sim, é livro digital. É, 600 páginas.
É livro de estante, sim, né?
Tu tem o livro, Potter?
Eu roubei ele e me roubaram.
Então, tá certo.
Ah,
tu tem
o livro?
Sim, não, ele teve. Ele possui o livro.
Teve o livro. O novo livro dela se chama...
Puta merda. Pois eu tenho uma dúvida, tá? Que eu queria saber de quem o Potter roubou o livro. E quem roubou dele.
Quem me roubou, eu não sei.
A Daniel Escola ou o Marcão, né?
Não, pode ter sido meu pai, cara. O meu pai se aposentou e aí virou um leitor. Aliás, eu gosto de livros porque eu sempre vi o meu pai com um livro na mão. Isso é muito importante, né? Mas pode ser que esteja na casa do meu pai. Meu pai, quando começou a quarentena, veio aqui e fez um estrago. Que é um estrago agradável,
um monte de livro.
Muitos livros, muito. Pegou uns...
Conta a história do Guerra dos Tronos, do Game of Thrones, que ele começou a ler.
Isso é bom. Isso é muito bom. Game of Thrones, eu tenho os livros inteiros, eu li só o primeiro, Escola. E aí o pai veio falar comigo, a série tava pra acabar já, tava na penúltima temporada na TV, eu acho. Eu falei assim, cara, e é muito bem escrito, cara. Ele é muito bem escrito, cara. Ele engata o próximo capítulo não tem nada a ver com o próximo, porque são os títulos dos personagens, né? E mesmo assim, tu fica com aquilo na memória. Ele é muito bem enredado. Beleza. Aí eu peguei e dei pro meu pai a coleção inteira pra ele ler. E o meu pai se atracou. Se atracou a Escola.
E a bocha? E a jogatina? E o jogo de dama? E um traguinho de vez em quando?
Não, a cervejinha.
Coisa que aposentado faz, cara.
Tem a cervejinha dele de 600 ml. É quase que uma por dia. Num estojinho do Inter. Sabe aquela camisinha do Inter, assim, né?
Raiz total.
Com três estrelas só em cima do título. É, década de 80, 90. Não, de década de 80, que 90 o Inter botou mais uma estrelinha.
Como é que é o nome do teu pai?
Luiz Ney. E aí seu eu Ney. Peguei e passei pro seu Ney a coleção inteira. E ele devorou isso, cara. Devorou. E tem um super personagem, né? É. Esqueci o nome dele, o nome do personagem. Puta que pariu, o bonito.
Jon Snow.
O Jon Snow. E aí eu cheguei, e ele tem, eu não vou contar, óbvio, aqui, mas tem toda uma coisa em cima dele, acontece coisas meio que sobrenaturais em volta dele. E aí eu perguntei pro meu pai sobre o Jon Snow, né? E aí o meu pai deu uma resposta muito bonitinha, falou assim, ah, o Jon Snow eu gosto dele, porque os personagens são muito filhos da puta lá na escola, eles mudam muito. Tu tá apaixonado, daqui a pouco ele é o maior mau caráter. É um filho da putaço, assim, sabe? O Jon Snow, ele é meio que consegue se segurar, assim, durante a trama, quase que a trama inteira. E aí o pai, ah, um cara muito honrado. Um cara muito correto, honrado, sabe? Ele nunca viu a série, Marcão, escola. Ele nunca viu na TV, não sabe como é que é o ator. Ele tem um Jon Snow só dele, entende?
Legal.
Ele nunca viu fotos, não tem nada. É uma coisa absolutamente literatura. Só que o meu pai parou, porque o gordo filho da puta do Martin parou também. Esse gordo preguiçoso parou de escrever, entende? E por isso que a série acabou mal e tem rejeição. Porque não era mais o gordo que estava escrevendo.
Era fanfic.
É, exatamente. Os carinhas lá pegaram pra eles lá e...
Quem perdeu... Porra,
fizeram um final total de merda. Virou novelinha, novelaço.
Muito ruim. Mas os livros, cara, são muito bons.
São mesmo, cara.
São realmente muito bons. Sabe que tem uma questão literária aí? Porque no mundo dos nerds tem sci-fi e fantasia, né? E sci-fi... Tem uma vertente sci-fi que é a hard sci-fi, tá? Que é os caras são quase cientistas que escrevem sci-fi e eles fazem do melhor jeito possível, do jeito mais realista possível. Que é, cara, vamos lá, como é que seria uma viagem no tempo real possível? Ah, é buraco negro, buraco de minhoca e vai. Ah, como é que seria uma viagem espacial real, né? Como é que seria uma colonização espacial real? Tem sci-fi que é pura extrapolação imaginativa e tem sci-fi que é hard sci-fi. Só que daí, uma pergunta que sempre permeou o mundo dos nerds é possível fazer hard fantasy? Porque fantasia, ela é naturalmente irreal, né? Elfos, dragões, magia, goblins, outras raças. Não é o passado, não é o futuro, é outro lugar, né? E dizem que o George Martin conseguiu fazer do jeito dele o mais próximo possível do hard fantasy. Porque ele criou um mundo tão realista com as, sei lá, as entranhas políticas, as entranhas sociais, as tramas tão bem construídas de passado e futuro, que talvez Game of Thrones seja o único exemplar de hard fantasy que a gente tem hoje. Senhor dos Anéis, por exemplo, não é hard fantasy, né? As coisas não fazem sentido lá. Agora, em Game of Thrones, tu lê o livro, tá tudo tão bem encadeado. Ele pensou em tudo, cara. Até na economia, por exemplo. Tem capítulos inteiros falando de economia.
Pai, cara, admiro, é um gênio, cara. Eu admiro muito, cara. Eu tenho um apreço, assim, absolutamente carinhoso, assim, por esses gênios da humanidade, assim, sabe? Que conseguem escrever um texto, cara. Tá, o George Martin é um texto recente, né? Mas assim, aí tu pega os clássicos, 96. Cara, como é que pode isso, cara? Como é que pode estar escrito e ser atual, né? E aí eu volto ao começo do nosso episódio, volto ao Tatata Pimentel. É atual, escolhe Marcão, porque fala do ser humano. É o ser humano, cara. E aí eu vou ser mais ainda, vou voltar a essa nova fase do Era Uma Vez Oeste, que hoje está no episódio 100. Quando a gente fez pela primeira vez um programa na pandemia e a gente perguntava... Será que vão ter coisas que vão ser para sempre? Será que não vão ter? E eu lembro da minha resposta, que pode estar errada no futuro, e ela está cada vez mais próxima de estar errada, que a minha resposta era: eu acho que nós não vamos ter tempo. Tempo mesmo. O somatório de segundos para conseguir fazer algo que mude a humanidade. Eu acho que algumas coisas que não são coisas de mudança, o jeito de uma reunião de trabalho. Sabe? Isso não é uma coisa que muda a humanidade, entende? Mas eu começo a aceitar que algumas mudanças sim podem acontecer, né? Principalmente em grandes conglomerados, em cidades grandes principalmente, né? A movimentação vai ser outra. A gente conversava sobre isso no outro programa ontem, né? Talvez tenha um jogo melhor de horários de escola, sabe? Seja o fim do ponto, que é uma proteção ao trabalhador, na verdade, né? Para quem emprega não enganar o pregador. O ponto foi criado para isso, para proteger o trabalhador. Né? E hoje, como o mundo mudou, às vezes ele atrapalha o empregado. Desculpa, ele foi criado para ajudar o empregado e hoje, talvez, dependendo do emprego... Cara, eu li uma notícia ontem que tem fila para os apps de entrega. Os apps de entrega não conseguem colocar todo mundo que quer trabalhar como entregador.
Em Porto Alegre ou São Paulo?
Brasil. Principalmente nas cidades maiores. Uhum. Entende? Porque, obviamente, tá ali eu vou ganhar dinheiro. Eu tô passando fome. Eu preciso sobreviver. Beleza, vou pegar minha bicicleta, pegar minha moto. Vou lá, ou pegar meu carro e cagar pessoas e beleza. Tem problemas em grandes centros, principalmente, de colocar pessoas. Porque não tem tanto pedido assim para tanto entregador. E aí, quem já está na plataforma, reclama quando não tem muita gente para entregar. Porque o cara fica muito tempo parado. Então, é o equilíbrio que o aplicativo tem que fazer. Dito tudo isso, eu acho que nós vamos ter tempo hábil, mas algumas mudanças podem acontecer. E aí eu pergunto, como é que pode um cara vir aqui, escrever um livro lá atrás, chamado Os Irmãos Karamazov, e isso ser lido agora?
E como parecer, atual.
E cara, parece que ele tá falando de nós. Eu admiro muito, cara. Admiro muito mesmo.
Sabe assim, que o Taleb, né? Que é um dos meus ídolos, ele tem uma palestra dele no Google, que vale a pena ver, tá? É a segunda palestra dele no Google, quando ele foi falar sobre Skin in the Game, que é o quarto livro dele. E ele falou assim, ó, vamos lá, eu quero escrever um livro. Como é que eu garanto que esse livro vai servir para as pessoas daqui a 25 anos, por exemplo? Como é que eu escrevo um livro que vai pegar um cara em 2045 e fazer sentido? Eu escrevo um livro que faz sentido para um cara 25 anos atrás. Eu penso lateralmente, sabe? Eu penso no passado e no futuro. Ah, se ele faz sentido para um cara 25 anos atrás, ele é universal, ele vai fazer sentido para um cara 25 anos na frente. E agora vem uma teoria dele que é genial, que é o Lindy Effect. Conhece essa? Uh-uh. O Lindy é um restaurante americano horrível. Fica em Nova York, Manhattan. A merda. É daquelas pocilgas. Ele é povoado por atores ruins. Atores que não conseguem trabalho nenhum. E lá, os atores, lendo roteiros e procurando trabalho e tal, desenvolveram a teoria do Lindy no restaurante Lindy, que é o seguinte. Uma peça de teatro na Broadway, ela tem chance de ficar tanto tempo em cartaz quanto ela já está em cartaz. Basicamente quer dizer o seguinte, tá? As coisas só perduram porque elas já duraram. Entenderam? Uhum. A probabilidade de algo durar é porque ela vem durando. Então, sei lá, Cats ficou 10 anos em cartaz. É. Ela pode ficar mais 10. Porque ela já é meio que universal. Ou Era Uma Vez no Oeste, a cada episódio que ele avança, e agora tá no 100, cada episódio que ele avança, ele aumenta a chance dele de continuar avançando. Uhum. Pode acabar amanhã? Pode. Mas agora a chance dele durar mais 100 episódios é muito maior. A probabilidade disso acontecer. Por causa do Lindy Effect. E é por isso que eu acho que os Irmãos Karamazov, por exemplo, dura até hoje. Porque o Dostoiévski, talvez conscientemente ou não, ele escreveu um livro para um cara em 1800 ler. E ele estava quase em 1900. E fazendo isso, ele garantiu que um cara em 2020 pudesse ler e achar, cara, isso é para mim, isso aqui. Porque é universal. Tu escreve para trás e para frente, e não para o hoje só.
Que lindo isso.
Cara, deixa eu contar uma historinha que me aconteceu nessa semana, muito legal, que eu tô... Sabe aquelas coisas que batem na tua cabeça e tu fica assim, puta, eu tenho que saber mais sobre isso, mais sobre isso. Ontem eu entrevistei... Nós temos tempo ainda ou não?
Temos 4 minutos. Um pouquinho mais, né, Marcão?
É.
Como é que eu vou chegar atrasado?
1 minuto e meio. Tá. É, ontem eu entrevistei um cara chamado Paul Collier, que é autor desse livro aqui, ó. O Futuro do Capitalismo, Enfrentando Novas Inquietações. É um livro bem legal mesmo. Te abre uma série de... Entre outras coisas, tá? Ele analisa como as grandes metrópoles, as grandes cidades cresceram, se desenvolveram e em detrimento de outras cidades menores. E ele faz uma análise demográfica muito interessante, onde está quem fez meia-culpa, quem não fez. Essencialmente, assim, como consertar o capitalismo, tá? Ele tem uma tese de que o capitalismo é o único sistema que prevaleceu e funcionou até hoje. E ele explica por quê, e ele não é anti alguma coisa. Ele é muito legal por isso, porque ele diz o seguinte: olha, o comunismo veio, não deu certo, pelo contrário, foi uma tragédia. Socialismo também, da mesma forma, não deu certo. O único sistema que funcionou foi o capitalismo. Só que, ao contrário dos ultraliberais, ele acha que o capitalismo não pode andar no piloto automático. E com isso ele não quer dizer que o governo tem que ter mais regulação. Ele acha que o setor privado também é importante. Ele acredita que as empresas têm responsabilidade sobre isso.
Boa. Pá.
O livro, cara, o livro é muito bom. Muito bom. Ontem eu entrevistei ele, tá? Ele vem para o Fronteiras do Pensamento nesse ano. E a entrevista com essas estrelas, sabe como é que é, né? Minuto para começar, minuto para encerrar, não tem conversa. E normalmente eles começam assim, ó, eu quero falar sobre 3 tópicos. E eu tenho 28 minutos, porque daqui 30 minutos eu começo outra entrevista. Ah, aí tu vai assim, né? Para minha surpresa, ontem ele me recebeu, ele disse, não, quanto tempo tu acha, hein? Eu disse, olha, eu tenho marcado aqui meia hora, o que o senhor acha? Vou ficar quanto tempo tu quiser aí. Pô, putz, você falou pro cara errado, né, cara? E aí fui, perguntei até, assim, coisas... A gente começou a falar sobre o museu que ele mais gosta na Inglaterra. Essas coisas.
Que legal.
E aí, muito legal. E lá pelas tantas, ele começou a falar dos leaders e tal. E aí ele falou o que ele considerava que tinha que ter um líder num momento de crise como esse. Ele é economista, professor de Oxford, ele é Sir Paul Collier. E ele hoje é um dos caras... o livro dele, só para vocês terem uma ideia, é badalado pelo Bill Gates. O Bill Gates escreveu assim, um livro ambicioso que faz pensar.
LPM, ele... né?
LPM. Aqui, ó. E aí o Paul Collier disse assim, o líder tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ser assim, tem que... E falou uma coisa que é muito interessante, ele tem que te fazer pensar sobre o outro lado. Ele tem que unir, ele tem que conciliar, ele tem que modular discurso, papapá e tal. Pessoal, me diz alguém que seja assim, quem é que tem esse perfil e tal. Ele disse, acho que o Bill Gates é um cara assim, eu não queria falar muito sobre líderes políticos, porque acho que nós estamos em falta, assim, de uma maneira geral. Aí falou um pouquinho do Macron, mas também não elogiou tanto assim. Ele disse, mas na história, quem é que o senhor considera na história que tenha sido um... Eu pensei que ele ia falar sobre, sei lá, Churchill, né, os óbvios, assim. E ele disse, cara, eu sou fã, assim, é meu ídolo... Na história, o Titus Salt. Aí eu tremi na base. Quem é Titus Salt? O que eu vou perguntar para ele? Aí eu disse assim, olha, eu confesso para o senhor que eu não conheço. Ele disse assim, não tem problema, pouca gente conhece. Pouquíssima gente conhece. Contou e pegou 5 minutos da entrevista dele para contar quem foi o Titus Salt. Titus Salt era um empresário que foi prefeito de Bradford no início do século XIX. E ele transformou Bradford numa cidade industrial, uma das mais potentes cidades industriais da década do século XIX, justamente na grande explosão que veio, foi quase como uma segunda fase da Revolução Industrial. E o Salt era do tecido, Ele foi um grande empresário tecido. Ele tinha uma tecelagem, depois um grande lanifício, depois ele... A cidade toda girava em torno da empresa dele. E ele era o prefeito. Mas daí estourou uma pandemia. Uma grande pandemia que dizimou metade da população do Reino Unido na época. Uma grande pandemia de cólera. E o Salt, ao invés de ficar lamentando o que aconteceu, chorando, achando que ia... Ele era um cara muito rico, um dos mais ricos não nobres. Ele era um empresário rico, ele não era nobre, ele não era da realeza.
Aliás, tem várias estátuas dele lá em Bradford. Se a galera quiser destruir, pode chegar lá.
Tem uma fantástica... Tu tá brincando ou tá falando sério?
Não, falando sério.
Não, porque eu fui pesquisar em Bradford, tem uma estátua dele... Ele é um cara muito alto, ele é anti... politicamente ele deve ser antítese do Marx, tá? Mas ele é um cara muito alto, calvo na frente, muito cabelo mais comprido, assim, muito barbudo. Ele até para de longe, ele parece o Marx. Tu olha, a estátua parece o Marx, mas ele não é o Marx, ele foi um grande empresário. O que, que ele fez?
Dá pra confundir então, né?
É, não dá pra confundir.
Cara, o que ele fez? Dá pra confundir, o cara
dá pra confundir fisicamente.
Marx, se derruba dele, né?
É, isso. Mas o não dá para confundir, porque, putz, é só conhecer um pouquinho da história que tu não vai confundir. E o que o Paul Collier conta, e até eu quero ler mais sobre isso, eu procurei, não existe uma biografia sobre Tito Salt. Mas ele conta o seguinte, que estourou a pandemia, morreu muita gente, teve uma crise sanitária e tal. O que o Tito Salt fez? Ele pegou toda a fortuna dele e colocou na reconstrução da cidade. Fez em Bradford o melhor hospital do Reino Unido, construiu lá o melhor hospital com o dinheiro dele, para que, se houvesse uma nova pandemia, as pessoas não sofressem tanto. Construiu o maior complexo habitacional de uma cidade do interior da Inglaterra naquela época, para que as pessoas que ficaram sem dinheiro, sem emprego, sem renda, sem nada, pudessem ter um local de moradia. Reestruturou a empresa dele para ser a maior empresa de tecelagem do Reino Unido. Ele gastou toda a fortuna dele, tudo. Ele botou tudo para ajudar a população. O que ele quis dizer com isso? É que o capitalismo é bom, o capitalismo existe, o capitalismo é tudo isso, o capitalismo faz pessoas ficarem muito ricas, existe a concentração. Ele também fala do bottom billion, é outra teoria dele, né? O bottom billion é o bilhão de baixo. O bilhão de pessoas está embaixo, em detrimento do bilhão de pessoas está em cima. E ele diz o seguinte, o capitalismo é fantástico, só que o capitalismo precisa de responsabilidade, o capitalismo precisa de accountability, o capitalismo precisa que grandes empresários tenham também muita responsabilidade. E com isso eu encerro minha participação hoje.
Eu ia ler um texto do Vonnegut sobre escrever, mas eu estou repensando.
Sexta-feira, eu acho, cara.
Não, porque quando aparece um capitalista legal, o cara tem que respeitar. É. Quando aparece um capitalista, gente boa, um rico, um bilionário capitalista, gente boa, a gente não pode atrapalhar ele. Tem que deixar que ele seja assim. Né? Mas é um caminho, cara. As empresas estão caminhando para isso. Acho que até estão exagerando em algumas outras coisas, outras áreas.
Mas aí que eu queria falar, Potter. Sabe que eu estou impressionado. Assim, eu também acho que tem muitos exageros, tá? Mas como cada vez mais nós estamos vendo...
É que escola tem uma lógica nisso, escola. Tem uma lógica
sobrevivência. Nisso. Sobrevivência.
Não, e mais do que sobrevivência. A tecnologia ajuda pra caralho. Mas tu não consegue construir uma empresa ainda que se trata mal os empregados. Uhum. Tu vai ter uma empresa maior se os empregados... Tipo assim, óbvio que tu pode. Vou dar o grande exemplo. Quem é que sacudiu o mundo do emprego? A gente acabou de falar. Os aplicativos. Os aplicativos são a maior revolução no mundo de emprego. Talvez o emprego mude por causa dos aplicativos. Claro, teve uma pandemia agora para acelerar esse processo. Mas, e agora, essa independência que se tinha, né, dos aplicativos, dos empregados, teve uma greve, cara. Teve uma greve. Teve a primeira greve na história. Essa greve brasileira daquele dia, ela vai estar em livros de história. Porque para a gente contar a história, a gente precisa entender a economia. E os aplicativos, que são belas ideias, que tiram pessoas da miséria, que alimentam crianças com seus pais e mães trabalhando, fazendo entregas ou carregando seres humanos, eles são uma resposta, de alguma maneira, do novo capitalismo. Mas, quer ver um exemplo? Uber. O Uber, ele é bilionário e não paga as contas. A Uber não paga as contas. Ah, mas são, eles lucram bilhões e eles não conseguem pagar a conta. Tipo assim, óbvio que os donos da Uber têm um soldo deles para eles viverem mensalmente, né? Agora, eles não são como aqueles grandes, aquelas grandes empresas capitalistas, eu vou chamar de antigas, né? Que é o cara tiradaço bilionário em mansões e aviões e a puta que pariu, entende? Não tô falando que ele construiu aquilo com filho da putagem. Ele pode ter construído aquilo com coisa legal. Mas acabou o tempo, o Marcão tem que sair. Sempre o Marcão tem que sair, né? E a gente volta na próxima sexta-feira. E aí eu vou ler o texto do Vonnegut. Eu não vou nem mandar pra vocês. Porque eu vou ler
não
pra
manda,
vocês.
Não manda, cara. E aí eu quero ser vão... impactado.
Não, e o mais legal, o texto do Vonnegut não tá em livro. Olha onde nós vamos chegar. Ele não tá em livro. Ele não tá em livro de ensaios, em livro de crônicas. Não foi em jornal. O Vonnegut foi contratado por uma empresa de papel nos Estados Unidos para escrever um publi.
Putz.
E aí o publi era por que que ele escrevia e maneiras de conquistar um leitor. Papel. A empresa de papel pagou pro Vonnegut. Cara, se tu insistir em ter mais leitores e mais pessoas escrevendo, nós não morremos. É uma mente avançada da empresa de papel, né? Não vamos morrer. Nossa. Porque vai ter mais livro. E vai... Na época, jornal. A internet não existia. E aí o Vonnegut escreveu um publi. Como é que chama, Marcão, o nome desse texto? É um publi. Publi. É... A gente chama de publi, né, na linguagem. É. Lá no jornal saiu um espaço publicitário com o texto do Vonnegut. E eu vou ler pra vocês. É uma delícia. Uma delícia. Boa. Este é o Era Uma Vez no Oeste. O Era Uma Vez no Oeste tem a Morada dos Kennels como uma parceira. A gente convida você pra entrar primeiro no Instagram da Morada dos Kennels e depois fazer a sua visita, passar um final de semana, uma semaninha lá pra melhorar a sua vida. E a gente tem a volta aqui da cultura inglesa. A gente fica muito feliz quando acontece isso, né? Quando tem um patrocinador e quando um patrocinador volta, a gente fica ainda mais feliz. Então, muito obrigado à cultura inglesa. Tem um inglês que se encaixa com você, é só entrar no site culturaingleza.net ou mandar um WhatsApp, 21-4002-0909, aulas semipresenciais, aulas online com hora marcada e aulas online que você monta. É só chegar lá. Cultura Inglesa, Morada dos Kennels, você deixa a gente ainda maior aqui. Obrigado pelo carinho e esse foi o 100º Era Uma Vez no Oeste. Marcão Escola, é um prazer sempre ouvi-los. Até mais, tchau, tchau.
Maravilha, valeu.